I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 11 and verse 5.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 5. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães. E é sobre o estudo é sobre a necessidade da sua alma. Então, essa é uma parábola não muito comum. E acontece aqui entre o seu ensino da oração do Senhor para necessidades espirituais, e depois, no versículo 9, tem aquelas palavras memoráveis que temos aqui. E vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E com certeza é como essas palavras falam de como ganhar acesso ao reino de Deus. Temos versículo 9, como eu já mencionei, e também o versículo 5, é sobre buscar o Senhor. A parábola do amigo da meia-noite é o mesmo assunto de como se relacionar com o Deus vivo. É como eu mencionei, não é uma parábola muito comum, mas é muito rica, e eu gostaria de explicar de uma forma simples neste culto. Disse-lhe também, essas são as palavras de Cristo: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães. Em primeiro lugar, eu vou dar vários títulos, e o meu primeiro é sobre uma grande necessidade. Alguém tem uma grande necessidade. A necessidade descrita na parábola é grande na cultura daqueles dias. Não existe nada como a necessidade da alma. É muito maior do que a necessidade descrita na parábola. Mas, de qualquer jeito, a necessidade na parábola representa e fala da necessidade da alma. Então, do pouco para o mundo. Então, temos aqui: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Bom, alguém à meia-noite está descansando, dormindo do trabalho do dia. Então, talvez ele tenha amigos, família, não temos detalhes, mas na parábola eles chamaram. Então, é obrigação dele dar hospitalidade e alimentá-los. Principalmente nos tempos antigos, isso era uma obrigação. E o fato de que ele não tinha nada, nenhum alimento para prover na casa, por vários motivos, isso seria uma vergonha terrível. Seria algo vergonhoso. Bom, então você tem que entender um pouquinho a cultura que eles viviam. Então, um homem que devia estar provendo para seus amigos, esses que vieram tarde, talvez estavam fora por muitas horas, talvez eles eram crianças, bom, tinha crianças com eles, e eles estavam com fome, mas esse homem não tinha nada para fazer para ajudá-lo. Então, ele está profundamente vergonhoso com a situação, ele está se sentindo mal. Bom, isso indicaria também um homem pobre, porque ele pede para os seus amigos emprestar pães. Ele não pode pagar, trocar, prover. Então, pelo que temos na parábola, indica que ele seria pobre. Sugere que ele seria alguém sem ter um meio de pagar pelo que ele estava pedindo. Então, aqui está: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães. Pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Não tenho nada. Bom, vamos para a aplicação direto. Isso fala de uma necessidade muito maior, a necessidade da alma, a necessidade da alma de um homem e de uma mulher. Se você for convertido a Cristo, frequentemente se inicia dessa maneira, quando de repente você é como se fosse. Você sentisse essa necessidade, esse vazio da vida sem ter Deus. Isso nunca aconteceu com você antes? Talvez se alguém tivesse perguntasse o que você acha sobre religião, sobre Deus, talvez você teria ignorado a ideia, o assunto. Talvez você não pensasse nada de Deus, ou sobre a fé, ou a possibilidade de uma vida após a morte, algo desse tipo. Então, essas coisas nunca te preocuparam. Porém, quando Deus começa uma obra em uma vida, ele começa perturbando a gente, para que a gente se preocupe com coisas que nunca nos preocupamos antes. Qual é o propósito da vida? Qual é o significado da vida? Onde que eu vou? O que significa essa vida? Para que que é? Alguém me explica, alguém me fala. Será que a religião, será que religiões têm explicação? Como que eu posso descobrir? Minha vida, eu começo a sentir que não tem propósito, não tem destino, e eu preciso saber, eu me preocupo. Você tem uma necessidade, é isso que ilustra. Então, a vergonha do homem que foi pego de surpresa e ele não tinha nada para dar para os seus amigos. Ele ficou cheio de vergonha. Talvez você se sinta assim quando Deus começa a operar em sua vida. Você sente quão sujo e imundo você é. Eu vivo como eu quero, você pensa. Eu ignoro a minha consciência, eu faço coisas erradas, eu ofendo Deus. Se ele é um Deus e eu escuto que ele é um Deus santo, eu não posso nem pensar nisso. Esse é um pensamento perigoso. Ah, mas tem um vazio dentro de mim. Eu preciso de um propósito. Eu preciso de um significado. Eu preciso saber. Bom, eu só vou até aí na aplicação e vou fazer um segundo comentário. Esse homem, ele estava se sentindo vergonhoso na hora de dormir. Era tarde. Ele podia pedir ajuda para um amigo, mas era meia-noite. Todo mundo estava dormindo, era tarde. Esse é o pior, a pior hora que você poderia ir a um amigo pedir ajuda. Bom, existe uma aplicação para isso também. Quando começamos a sentir o vazio da vida sem Deus e a futilidade, o vazio, quando começamos a descrer do o ensino ateu, que a vida não tem propósito, que a vida. Tudo é só uma acumulação de artigos que um dia terá uma grande explosão e tudo se desaparecerá. Tudo que a ciência explica, o que o ateu crê, não existe destino, não existe significado para a vida, nada foi criado, designado por um Deus. Não. Você acredita que tudo aconteceu, uma pura chance, um acidente? É só um acidente, não existe criação, nada disso. Não, mas o que você quer é significado, é propósito. Você começa a ver uma mão divina atrás de coisas. Aí você tem um grande problema, porque você deixou para uma hora inconveniente, como. O visitante que aparece, a visita que aparece à meia-noite. Será que vai ser difícil vir a Deus e a fé da Bíblia? Talvez você pecou a sua vida inteira, metade da sua vida. Talvez seu coração ficou duro contra Deus. Talvez você já tenha cometido todos os tipos de pecados, pessoas que você ofendeu e machucou. Viradas erradas na vida, decisões erradas, agora vai ser difícil, duro se aproximar de um Deus vivo e santo. Você deixou muito tarde, você deixou por muito tempo. Você ignorou. É uma hora ruim de pedir ajuda para Deus. E também é vergonhoso para você falar para os seus amigos: agora eu acredito em Deus. Falar para a sua família: eu agora é vergonhoso, eu acredito no Deus vivo. Então, ali, mesmo nessa parte, tinha uma aplicação. Era hora de dormir para esse homem, era meia-noite, era muito tarde para pedir ajuda para o seu amigo. Mas eu vou continuar com outro título. Ele conhecia um que ele poderia se aproximar. Tinha uma pessoa que ele chamava de amigo, mas ele não parecia conhecê-lo muito bem. Quando ele vai para o amigo não está muito feliz em vê-lo. Talvez eles não se conheçam tão bem. Ele é um amigo, mas não um amigo tão próximo. Bom, mas ele conhece alguém que ajuda pessoas em situações difíceis como essa. Então ele decide e vai até ele. Qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me. Talvez ele me ajude. Talvez eu me lembre. Um dia ele ofereceu me ajudar se eu tivesse com algum problema. Ele me disse: me fale e eu vou te ajudar. Eu vou ir. Eu vou dizer a ele: amigo, me empresta 3 pães. E aqui é a aplicação. Tem um amigo para nós, e um amigo maravilhoso, eterno. Você não conhece ele. Você pecou contra ele toda a sua vida, talvez. E agora você sente o fardo dessa culpa. Você não orou para ele. Talvez você orou em uma ou outra ocasião, quando você estava com um grande problema, ou quando você queria alguma coisa. E aí você orou, mas você nunca foi para ele por alguma coisa séria, nunca rogou pela sua alma, nunca pediu que ele perdoasse seus pecados, nunca pediu que ele te desse uma nova natureza, uma nova vida. Se as pessoas falaram com você sobre Deus, você provavelmente ignorou. Então, sim, você sabe sobre Cristo. Vagamente você ouviu sobre ele. Você ouviu que ele tem um amor perdoador, ele ajuda vidas em grandes necessidades, mas você não conhece ele tão bem. Você pode ir a ele? Talvez você conheça ele vagamente, mas você sabe que ele muda pessoas, ele ajuda. Talvez você conheça um amigo que ganhou grande felicidade porque caminha com ele, conhece ele, e ele escuta as orações dele, fortifica eles, e eles amam ele e vivem por ele. E um dia eles acreditam que firmemente eles vão vê-lo. E você deseja que você pudesse ser que nem eles. Agora você tem que se aproximar desse amigo, porque se você tem essa necessidade na alma, ele é o único que pode ajudá-lo. Não existe ninguém na terra, nenhum profissional, ninguém que pode te ajudar a achar Deus. Você tem que ir a Ele, a Cristo, você diretamente. Ele morreu por pecadores. Ele com certeza vai poder ajudar almas necessitadas. Mas você diz: eu pequei contra Ele, eu roubei a minha vida dele, eu escandalizei Ele. Mas aí você lembra daquela esperança: mas eu sei que outras pessoas fizeram isso. Eu ouvi sobre o apóstolo Paulo. Um dia ele era Saulo de Tarsus, ele perseguia a igreja. Mas Deus teve misericórdia com ele. Ele teve misericórdia, ele tem misericórdia com seus inimigos. E ele salva, e ele ajuda. Então isso encorajeia seu coração. Bom, eu tenho outro título. Eu espero não estar fazendo isso complicado. É difícil vir a ele. É difícil. Nesse caso, do versículo 5 ou do versículo 7, ele vai para o amigo. E pois um amigo me chegou à minha casa vindo de caminho, não tenho presença. Se ele respondeu de dentro e disser: não me importunes, ele diz: não me oportunes. Ele recusa ajudar. Já esta porta é fechada, os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tosdar. Bom, talvez você pense, será que é Cristo que está representado aqui? E ele é difícil de se aproximar? Bom, quando você pensa, sim, ele pode ser. Ele pode ser bem representado por essa parábola. É difícil de se aproximar, porque ele não vai receber ou ouvir ninguém que não tem uma grande necessidade por alguém, por ele. Alguém que não é sério e sincero sobre isso. Então, por exemplo, se eu quero a minha vida mudada e eu fecho meus olhos e digo: Senhor, se você está aí, me ajude. Ele não vai ouvir esse tipo de oração. Não é uma oração séria, não é uma oração sincera. Se eu vou a ele e digo: Bom, eu tenho um exame difícil, Senhor, me ajude. Bom, em seu amor maravilhoso, ele pode ouvir uma oração assim para encorajar, mas talvez ele não escute a sua oração. Você tem que ir a ele com grandes problemas. Algo importante. Eu preciso de perdão, Senhor. Eu sou um homem ou uma mulher condenada. Eu vou estar diante de julgamento um dia. Eu pequei toda a minha vida. Eu preciso do perdão do Salvador. Eu preciso de uma nova vida. E eu desejo sinceramente, Senhor. É assim que você tem que se aproximar. Ele não é uma pessoa fácil de se aproximar nesse sentido. E esse é o significado da parábola. Deixe-me ler para vocês, versículo 7. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tosdar. Diga-vos, diga o Senhor, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhes dará tudo o que houver mister. Isso é incrível. O segredo, a palavra vital aqui é importunação. Bom, suponha que o homem tinha dinheiro e ele foi ao amigo, ou não tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro e foi ao amigo e disse: Venda-me 3 pães. E se você vai a Deus e diz: Me dê uma nova vida e eu farei isso e farei aquilo e farei aquilo. Isso não vai te ajudar de jeito nenhum. O perdão de Deus é gratuito. Não podemos pagar com ele. Não temos nada certo, nada bom, nada de valor para ele. Tem que ser gratuito. Mas você vê aqui o que faz com que ele escute o Senhor é a importunação dele. Bom, essa é uma palavra traduzida do grego e o que quer dizer é persistência. Por causa da persistência dele, o amigo vai levantar da cama e vai dar o quanto ele precisar. Por causa da insistência dele, por causa da grande necessidade e desespero, a forma que ele roga, porque o homem roga, ele continua pedindo, ele continua batendo por causa da sua persistência, aquele que tem os pães, vai levantar, abrir a porta e dar o quanto ele necessita. É isso que você precisa para se aproximar de Deus. Mas Deus não quer me abençoar, mas se eu insistir, ele vai. Talvez você pense: Isso é estranho, mas você vê. Depende da sua sinceridade, da sua necessidade. Eu sou um homem, uma mulher morrendo, eu sou condenado justamente por causa da minha vida pecadora. Eu estou falido espiritualmente. Eu não tenho comunhão com Deus, não tenho uma vida espiritual, não tenho esperança do céu. Senhor, eu estou me desesperado, me ajude, me perdoe. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, me ajude, eu não tenho ninguém, nenhuma outra ajuda, só ti. A importunação, a persistência A vergonha mostra, exemplifica esse desejo forte. É assim que funciona o Salvador. Ele é difícil de se aproximar de Deus se você não tiver isso. Você precisa disso, você precisa ser sério e sincero. Isso não te ganha nada, mas mostra que seu coração é sincero, genuíno e que você realmente quer o Senhor. Você sente a sua necessidade para com Deus. Esse é o significado da parábola. E você vai entender quando eu ler novamente. E se ele respondeu: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Então o Salvador não ouvirá ninguém que não é realmente sincero e que não realmente necessita. Digo-vos que ainda que não se levante a dar olhos por ser seu amigo, levantar-se-á toda a vida por causa da sua importunação, a sua insistência, rogando, pedindo, batendo. Ele levantará e dará tudo o que houver mister. Então, ele é quem você deve se aproximar. Mas olha a resposta do amigo. No fim do versículo 8, lhes dará tudo o que houver mister. Quantos pães ele precisar. O homem, em necessidade, pede três pães. E o tamanho dos pães naquela época era mais ou menos no tamanho de um prato, mas um pouco mais grosso. Ou o tamanho de um pequeno prato de sobremesa, talvez. Ele pede por três, ele pede o mínimo. Ele pede para emprestar, que ele não podia pagar, não tinha dinheiro. Ele só pega o que ele realmente precisa. Mas o outro ofereceu muito mais. Não tem preço para se pagar. É dado gratuitamente o quanto ele precisar. E esse é um exemplo de Cristo. Quando o Salvador é seu amigo e você roga com ele, a sua resposta é tão maravilhosa. Você vai a ele com audácia, você vai com vergonha, você vai rogando e pedindo, e ele te dá vida, ele te dá perdão por todos os seus pecados. Ele te conhecia antes da fundação do mundo, ele sabia que você se aproximaria dele, e depois de você fazer isso, ele coloca o seu amor nele, em você. Ele veio a esse mundo para sofrer e morrer e pagar pela punição do seu pecado. Ele clama ao Pai quando ele estava na cruz: puna mim, em vez dele ou dela. Coloque a eterna punição dele ou dela em mim e eu pagarei. E ele pagou pela sua redenção. Então, quando você clama a ele por perdão, é como se as mãos dele estivessem cheias de pães. Ele pode te dar tudo o que você precisar, perdão por todos os seus pecados, uma nova vida para que você tenha comunhão com Deus, vida espiritual, um novo coração, uma nova natureza, para que você ame ele, caminhe com ele. Ele pode fazer tanto por você. Ele te dá tudo o quanto você necessitar espiritualmente, para te transformar e para te levar para o céu um dia, para a glória. Você roga perdão, ele não te dá só perdão, ele te dá uma nova vida. Essa é a maravilha de vir a Cristo. Você abandona o seu orgulho e vai a ele. Você recebe tudo que você precisa. É isso que você deve fazer, queridos amigos. Eu tenho só mais um título. Mas é isso que você deve fazer. Você deve ir a Cristo e você deve dizer: Eu sei que eu estou condenado, perdido, condenado, um pecador perdido. Eu sei que eu não manti nenhuma das leis de Deus. Eu pequei nos meus pensamentos, nas minhas ações, nas minhas palavras. Eu não pequei só nessas coisas, mas eu sou um pecador. Um pecador. Na minha condição, no meu estado.